O pessoal não ter chegado ainda, o pessoal tá todo mundo. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos dar início aqui ao nosso estudo. Até que a Jasmine e os outros companheiros cheguem, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, nos dê a força e a paz de que necessitamos para seguir em frente. Ajuda o Senhor na caminhada e permite que possamos atender os propósitos do bem e da luz em todos os momentos possíveis. Ajuda-nos a compreender a nossa fragilidade e assim entender os limites dos nossos irmãos também. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, gente? Hoje nós vamos falar. Ah, chegou!
Você chamou pelo nome,
Viu? É a invocação, fiz igual. Ah, eu invoquei você, igual lá no. Vocês já viram Naruto, que eles fazem o jutsu da invocação? Pá! Apareceu aqui, ó. Quem vê anime sabe. Quem não vê, não sabe. Vai lá pesquisar lá. Tô até com um Jiraiya aqui, ó. Entendeu? Fez o jutsu da invocação ali, ó. Ó, veio. Né? Gente, nós vamos estudar hoje o capítulo 5, né? Dos domínios da mediunidade. Né, que é o capítulo com o título Assimilação das Correntes Mentais, né? O título já diz muita coisa, né? Mais uma vez vamos entrar aí no universo dos pensamentos, das ideias, né, da influência dos encarnados para os desencarnados, né? Lembrando que essa influência também funciona do outro lado, ao contrário, a gente também influencia os espíritos, né, que são atraídos, né, pelas. Tem uma frase do Emmanuel que fala que a mente ela age como se fosse um sol e atrai aqueles que dependem da luz para orbitar em torno dela, né? Então a nossa mente funciona assim. E aí, Jacinto, manda bronca aí. O que você entendeu do texto?
Espírito chegando, né, que seria o dirigente espiritual, que é o Clementino. Ele chega e se apresenta para o pessoal que está lá, né, que são os que estão visitando. E aí, beleza. Aí o Clementino vai até o Raul, que é o dirigente, né,
Encarnado.
encarnado,
É,
isso.
o Raul.
E aí chegam outros espíritos também que vão auxiliar os outros médios também, que vão até os outros médios. Aí eu comentei para o Pedro que finalmente uma delas consegue usar o Coscópio, que estava muito animado,
Deixa eu usar esse negócio aí. Deixa eu usar esse brinquedo aí,
né?
gente.
Eu tô
Pode
até
não?
falando com ele, não tem necessidade. Aí
Cristo.
finalmente ele consegue usar. Aí, né, aquele aparelho, né, para definir a qualidade das vibrações e tudo mais. E aí ele consegue ter uma outra perspectiva do contexto da reunião. Aí ele fala até uma coisa que eu pesquisei, não achei o que que é núcleo glandulares. Tá lá escrito, alguém sabe o que é?
Núcleo o quê?
Glandulares.
Bem-vindo ao vocabulário do
Então,
século
eu não
XX.
entendi. Ele fala assim, ó, o sistema nervoso, glandulares,
Eu acredito
os
que seja a glândula pineal. Ela fica,
será?
tipo assim, no meio do
Pois é, eu pesquisei, não achei em lugar nenhum isso aí. Vou deixar lá para mim,
É porque tem outras glândulas junto também.
Pode ser.
Aí é por conta disso.
Ah, enfim, aí ele
Eu
fala,
acho.
né, que
É isso.
o sistema nervoso, tudo ia se iluminando, como se estivesse passando, assim, todo o sistema nervoso, né, tudo fosse se iluminando. Aí ele fala, né, que na mente de cada um, né, vai tendo como se fosse esferas de luz e que elas iam mudando conforme a radiação mudava dependendo da pessoa, né, que emitia mais e emitia menos.
Tem muito a ver com o nível evolutivo da pessoa.
Sim.
O padrão evolutivo da pessoa vai dizer sobre a luminosidade, vamos dizer assim, que ela vai carregar. Quanto mais evoluído, mais luz.
Isso. Ah, e aí, inclusive, eu acho que é o Aulus. Tem hora que eu fico em dúvida quem tá falando se é o Clementino ou se é o Aulus, mas eu acho que é ele. Ele fala, né, que como a gente tem que lembrar, né, que como a alma tá encarnada, né, bom dia, que a gente tá num corpo, né, que ele é transitório, então a gente vai depender, a nossa mente vai se achar de acordo com as condições que o nosso corpo possui, né, então isso também vai depender muito do nosso corpo. Aí o Clementino, ele fala, aí eu não sei, eu acho, eu não lembro mais, mas eu acho que eles comentam, né, que o Clementino tem que diminuir o padrão vibratório dele né, para poder conseguir alcançar o padrão vibratório do Raul, né, para que eles consigam trabalhar ali, né? E aí ele fala que a influência do Clementino sobre o Raul é muito respeitosa, né? Ele até comenta que é como se fosse um músico tocando, né, um instrumento de muito valor, que tem muito respeito, né? Assim, não é feito igual um
obsessor, né? Me dá esse negócio aí, Zé. Ah, energia gostosa.
Exatamente, é feito, né, de uma forma muito amorosa. E aí ele fala, né, que a mente do Raul solta como se fosse raios luminosos. E aí ele fala que o Clementino vai fazer uma prece e o Raul vai emitir essa prece da mesma forma, no plano encarnado. Aí ele até comenta que com as mesmas feições e tudo mais, que é muito parecido. Aí eles comentam, né, que eles começam, depois da prece, durante a prece, eles vão começando a sentir muita harmonia, a corrente começa a se formar, eles começam a sentir as boas vibrações. E aí ele fala, ele começa a perceber que o Silva, que é o dirigente, né, ele possui como se fosse uma onda de força, né, em volta do corpo dele, principalmente no plexo solar. Eu também não lembrava onde que era, aí eu vi que é tipo aqui assim no estômago, né? E ele fala que lá principalmente tava se iluminando, assim, que era de onde mais se radiava, assim, luz. Aí ele fala, né, que isso é uma consequência da influência também do Clementino sobre ele, e que o Clementino também se adaptava ao Raul, então, e ao local, então ele não ia, tipo assim, jogar toda a ilusão, não sei a palavra, mas é como se ele fosse se adaptar realmente ali ao porto, ao Raul, às condições, à evolução dele.
Isso também, aí, né? Só pra fazer um parênteses, né? Você fala, primeiro, essa parte aí tem tudo a ver com aquela parte que você falou que o Clementino, ele diminui a vibração dele.
Uhum.
Então, o que que acontece? Para ter comunicação, para a gente perceber o espírito, ele tem que estar dentro de uma determinada frequência, dentro de uma faixa, né? Que a gente perceba. A gente pode comparar muito com né? Hoje a gente pode comparar, por exemplo, canal de televisão, estação de rádio, né? Você entra lá dentro da faixa da estação, né? Você consegue ouvir a programação, porque você está dentro daquela faixa. Então, o que que acontece? Nós temos três situações que têm a ver com isso, né? Os encarnados, os espíritos superiores e os espíritos inferiores ou sofredores. Então, como é que a gente faz para a gente comunicar com o espírito? Nós temos que entrar na mesma onda mental deles. Então, quando chega um espírito muito iluminado, o que que ele tem que fazer? Ele tem que diminuir o padrão dele. O que que diminuiu o padrão dele? Ele tem que se tornar, né, ele tem que entrar numa frequência que permita para ele ser percebido pela pessoa. E, normalmente, como é que eles fazem isso? Eles se tornam mais densos, né? Como é que eles fazem isso? É um processo mental, né? Lá no livro Os Mensageiros, tem uma parte lá com o André Luiz, que estão andando lá nas regiões do umbral, aí, cara, tudo bem? E o que acontece? Em determinado momento, o espírito fala assim, ó, nós temos que adensar o nosso corpo. Aí ele fala assim, ó, vamos lembrar das nossas coisas do dia a dia, da vida material. Aí o André Luiz começa a lembrar da casa dele, o outro lembra de outra coisa, e eles vão ficando mais denso, tá? Então, quando eles pensam em coisas mais materiais, fica mais denso. Entendeu? O espírito inferior, chegou o espírito na reunião. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos baixar a nossa vibração no nível do espírito inferior? O que que a espiritualidade faz com ele? Ela eleva o padrão dele. Por isso, normalmente, o espírito se sente constrangido, se sente preso, se sente desconfortável, porque ele não está dentro da energia que é o natural dele. Por isso que ele está... Por mais que ele esteja agressivo, ele não está tão agressivo quando ele é onde ele vive, né? E a gente, como é que a gente muda o nosso padrão vibratório?
Fazendo prece.
Fazendo prece, exatamente. Porque o que é a prece, gente? Qual que é o segredo da prece? Prece é pensamento. Quando eu começo a falar assim, Jesus, Deus, isso faz com que a minha vibração aumente. Lá no Oriente, né, eles têm um nome para isso que é diferente de prece, eles chamam de mantra. O que é um mantra? O mantra é uma palavra, um som que carrega junto com ele uma vibração, uma ideia. Então, quando ele repete o mantra, ele reforça aquela vibração. Quer ver outro exemplo? Quando a avó da gente, a nossa tia, a nossa mãe, reza o terço. O que que ela está fazendo? Aquela repetição do terço, nada mais é do que uma ferramenta para a mente daquela pessoa vincular com um conceito espiritual. Entendeu? Então, assim, ali também pode ter. Claro que tem gente que só repete aquilo mecanicamente e não pensa em nada. Né? Como tem gente que vem na casa espírita e escuta a prece. Nada. Né? Então, a ideia da prece, do mantra, de tudo isso é o quê? Elevar o nosso padrão vibratório. Né? Então, é uma espécie de busca mental. Quando eu estou pensando em alguma coisa superior, eu estou buscando as ondas superiores. Então, você tem, por exemplo, um cientista que ele está lá pesquisando alguma coisa com algum interesse no bem, a pesquisa dele, mesmo que não tenha conteúdo religioso no que ele está pensando, é uma prece. Porque ele está vibrando o pensamento dele em torno de algo. Nossa, eu tenho que descobrir a cura de uma doença, eu tenho que descobrir uma vacina, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Aquilo ali é uma prece. A intenção de prece, o que acontece? A vibração dele aumenta e ele entra em contato com as... O Thomas Edison, quando ele dormia de noite lá, pensando na lâmpada elétrica dele lá, ele estava fazendo uma prece. Mesmo que a pessoa seja ateu, porque a questão não é o conceito. O conceito é como se fosse um... Na linguagem dos meninos de hoje, uma skin. Você veste aquilo ali com a roupinha, entendeu? Então, assim, tudo aqui... O Clementino, o que ele faz? Ele se aproxima mentalmente do Raul, que se aproximou mentalmente dele através do quê? Da preparação da reunião, da prece, daquela coisa toda. Os dois se encontram porque os dois estão se buscando, né? Pra gente poder... Eu tava lendo esse texto que tu fala do vocabulário do livro, né? Porque assim, o vocabulário do livro, ele usa palavras muito antigas, né? Então lê um trechinho para nós aí.
A lâmpada em cujo bojo se faz luz arroja de si mesmo os fotônios, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico pelos movimentos que lhe são peculiares. E nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses como influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despertam, e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio agentes mentais que produzem. Tipo, eu entendi, mas eu não sabia
trazer
explicação
para vocês. Ó, o que acontece? O que ele tá falando? O André Luiz, ele tá tentando dar um exemplo prático de como é que funciona a influência do espírito sobre o corpo do Raul. Ele tá comparando com a lâmpada. O que acontece com a lâmpada? Quando você olha para uma lâmpada, a gente tá vendo um fenômeno luminoso, né? O fenômeno luminoso, a luz da lâmpada, é da alma do Raul. Entendeu? É o que é dela, né? É produzida pela lâmpada. Quem que é o Clementino? O Clementino é a eletricidade. Então a energia do Clementino, né, vai para dentro do bojo, ou seja, do corpo da lâmpada, faz vibrar, faz aquecer, né, ou vibrar, dependendo se a lâmpada, né, na época dele, que é as lâmpadas incandescentes, né? Então ela faz aquilo vibrar, a vibração gera calor, calor gera luz. Tá? O André Luiz está tentando explicar com a linguagem do homem da década de 40, tá, gente? Então, o que ele quis dizer? Quando o espírito aproxima, é como se ele transmitisse a energia dele para o Raul. E todo aquele brilho, toda aquela, o que ele produz, o que ele faz com aquela energia, é do Raul. É a questão de ser intermediário. Então, quando vem um espírito desencarnado, né? E eu estou aqui falando alguma coisa sobre a influência dele, e é uma coisa boa... Né? Isso é um reflexo de quê? Meu. Mas a energia que está fazendo isso acontecer, que está dando origem às ideias, aos pensamentos, né? É do espírito. Essa que é a ideia aqui por trás aqui do símbolo do André Luiz, para a gente olhar a lâmpada. O espírito desencarnado é a eletricidade, a lâmpada somos nós, a luz é o produto da nossa ação em cima da energia que está recebendo o espírito. Entendeu? Só que como ele usa essa linguagem meio, né, antiquada, fica difícil da gente entender a questão do vocabulário mesmo, né?
Então, aí a partir dessa explicação, o Luiz começa, né, a refletir sobre a origem dos pensamentos, assim, dando uma resumida, né? Porque ele começa a refletir sobre isso, como cada tipo de pensamento tem um peso, tem um aspecto, uma natureza diferente, né? Então, acho que tem muito a ver isso com o que o Marcelo estava falando. E aí ele começa a refletir também sobre as ondas mentais dos pensamentos coletivos, né? E aí ele percebe que a gente está sujeito a eles e que essas ondas mentais ou elas podem nos escravizar ou elas podem nos libertar. Aí depois disso, eles começam a refletir sobre a comunhão que teve, né, entre o Clementino e o Raul. Aí eles falam, né, que foi uma perfeita simulação das correntes mentais, né, como se os pensamentos deles ali se condensassem um com o outro. E que o Raul foi um perfeito receptor, né, como se fosse um rádio. Então,
é um rádio.
Ele se utilizou ali com o Clementino e conseguiu transmitir aquele pensamento, aquela vibração, né, que o Clementino estava irradiando. Aí eles comentam, né, também que esse estímulo, né, ele vem aplicado, né, no corpo espiritual, que é passado para o cérebro, que é passado para o sistema nervoso. E ali do Raul estava atingindo a fala, né, mas eles comentam que pode, a gente sabe, né, pode atingir outras regiões do corpo, não.
É. Vocês acham que isso aqui é um fenômeno mediúnico? Tá acontecendo um fenômeno mediúnico entre o Raul e o Clementino?
Sim, sim.
O Raul é o que da reunião? Gente, então nós temos ali um fenômeno mediúnico ostensivo ou intuitivo?
Intuitivo.
Intuitivo. Ele tá falando de mediunidade intuitiva. O Raul tá pegando o que o Clementino tá falando e tá fazendo de maneira intuitiva, né? Ou seja, funciona do mesmo jeito, ou até melhor, às vezes, do que a mediunidade que a gente chama de ostensivo. Interessante a gente pensar nisso, né?
Aí o Hilário, ele pergunta, né, se então ali a gente estaria encontrando a técnica do próprio pensamento. Aí eles explicam, né, que não o próprio pensamento, porque o próprio pensamento ele vem do nosso campo cerebral. E aí depois o Hilário comenta como que seria difícil a gente conseguir diferenciar o nosso pensamento dos pensamentos que a gente é influenciado e tudo mais. E aí o Alan vai comentar, né, que depende da pessoa conseguir notar a mudança, então ela tem que ter uma atenção, né, conseguir notar a mudança da vibração do nosso pensamento. Você tem que saber, tipo, saber primeiro qual que é a sua vibração do seu pensamento.
Chegou.
Atrasado.
Senta aí,
chegou.
Chegou, nós estamos pensando assim agora. Isso é muito interessante. Olha por que é difícil, gente, a gente diferenciar o nosso pensamento do espírito. Primeiro, os espíritos são atraídos pelo quê? E o que é a base da... Mas tá, mas para ele vir, o que é que eu tenho que ter em comum com ele?
Sintonia
e afinidade. Ou seja, ele gosta da mesma coisa que eu gosto. Ele tem muitas vezes gostos, vontades, desejos parecidos com o meu. Separar de quem é diferente o pensamento, né? Eu gosto de azul, você gosta de verde, é mais fácil. Mas se os dois gostam de azul? Entendeu? É mais difícil ainda você separar o pensamento. Por quê? Primeiro, gente, a gente tem que ter uma ideia que a gente tem que lembrar sempre. Pensamento não é exclusivo nosso. Uma das coisas que a gente tem que aprender, e isso muda a nossa forma de entender a vida, nós não temos nenhum pensamento que é só nosso. Primeiro, que nós não criamos nada. Nós só reaproveitamos. Então, os pensamentos que eu tenho aqui podem ser o melhor do mundo. Alguém já pensou nisso algum dia, né? Faz um exercício de memória e pensa alguma coisa que ninguém nunca pensou. Uma coisa. Ninguém nunca pensou. Então, não tem propriedade privada no pensamento. Vocês concordam, né? A nossa grande capacidade não é criar. Porque quem que cria mesmo?
Deus.
Deus. Só ele que cria, né? A nossa grande... O que nós fazemos? Nós co-criamos. O que é co-criar? Nós pegamos os elementos diferentes e conseguimos moldar e criar alguma coisa nova. Então, quando eu estou pensando aqui alguma coisa, o que eu estou fazendo? Vou dar um exemplo. Eu estou pegando um pensamento aqui da Renata e um pensamento aqui da Yasmin. Eu posso juntar algo que eu escutei e aprendi com ela com algo que eu escutei e aprendi com ela, ou com algo que eu escutei e percebi dela. E aí eu faço essa junção, aí eu coloco algo de meu. O que é o algo de meu? A forma de juntar as coisas. Quando você pega lá um autor, quando você pega lá um cientista, o que, que ele está fazendo? Ele está pegando conhecimento de várias fontes, está juntando da maneira dele, aí entra a individualidade, e ele está co-criando uma coisa nova. Né? É a mesma coisa, né, pegar aqui, né, o Bernardo, por exemplo, né, contador de história. Né? Qual que é a diferença da história contada pelo Bernardo para a história contada pelo Zé das Couve? A forma que ele vai utilizar, o que é dele. Os dois podem contar a mesma história, mas quando ele vai contar a história dele, ele vai imprimir algo dele. Seja no conteúdo, seja na técnica, seja na forma de se expressar. Então, a mesma história, ela pode ser contada por pessoas diferentes, né? E vai ter impactos e vai ter resultados diferentes. Então, assim, então isso é a individualização da gente. Nós somos capazes disso. Né? Eu tenho que fazer essa parede aqui. Eu posso chamar 10 pedreiros. Cada um dos 10 vai fazer essa parede. O resultado final vai ser essa parede ainda. Né? Mas os 10 pedreiros, cada um vai imprimir nela uma forma. Um vai fazer de maneira preguiçosa. Aí nós vamos ter que fazer de novo, igual fez essa aula. Do pedreiro, tá? Outro vai fazer da forma mais caprichosa. Outro vai fazer a parede, né? Igual um lambão. Sujar tudo. Né? Vocês viram como é que nós falamos, né? Outro vai fazer todo caprichado. Tem um moço aqui que ajuda a gente, o Dejo, né? Que ele fazia os treinos e já ia fazendo, limpando. Você viu, ficar assim, nossa, parece uma moça. Ele fazia, ele passava. Por quê? Porque ele tinha aquele cuidado, né? Olha só. Então, assim, cada pessoa fazendo a mesma coisa imprime naquilo que está fazendo a sua intimidade. E é isso, né, que nos diferencia. E quanto à forma do trabalho da mediunidade, o que, que acontece, né? A gente vai trabalhar a mediunidade de acordo com a nossa intimidade. Tem gente que trabalha a mediunidade enquanto professor, enquanto médico, enquanto enfermeiro, enquanto trabalhador em alguma área, enquanto político, enquanto religioso. Né? Então, a forma de a gente expressar a nossa mediunidade não é única. Isso é uma coisa que a gente tem que guardar. E o nosso pensamento também não é único. Nós estamos o tempo todo associando, né? A nossa mente é como se fosse aquele buscador do Google. Você vai lá, digita mentalmente, aí vem. Né? E vem um monte de lixo junto, né? Você digita os trem lá, eu fico burro, que às vezes eu digito os negócios de Jesus lá, vem um monte de imagem, tem nada a ver com Jesus. Falei, Jesus, isso aqui? Né? Então, é isso, gente, é o exemplo da nossa mente. Mediunicamente falando. Então, assim, para diferenciar o que é nosso, o que não é, primeiro, você tem que se conhecer muito. Exercício de autoconhecimento. Se não fizer exercício de autoconhecimento, aí você vai começar a achar que as ideias dos outros são suas. Isso se chama manipulação espiritual. Eu convenço a você que as minhas ideias são suas. É a chave do processo obsessivo. Você bebe porque você gosta, não é porque eu estou te sugerindo beber. Eu te sugeri tanto e você aceitou tanto meu pensamento que você acha que isso é seu. E na verdade isso não é seu. Na verdade, você está fazendo o que eu quero. Né? Por isso que fala que o Clementino... Aí nós vamos entender a fala de que diz que o Clementino, quando ele se aproxima do Raul, ele se aproxima de maneira respeitosa. Por quê? Porque ele não está ali para impor a vontade dele sobre o Raul. Ele está ali para colaborar. Aí que é a diferença do espírito superior para o espírito inferior. Né? O espírito superior, ele... é sutil, o bom espírito, né? Falar superior, tem espírito superior nas trevas, é mesmo, né? O espírito, o bom espírito para o mau espírito quer te constranger, o bom espírito ele te respeita, e isso em tudo, tá, gente? Na nossa relação com a vida, né? Então a boa pessoa quer te ajudar, quer te valorizar, né? Olha só, tem tudo a ver com relacionamento, com a relação pessoal, né? O outro não, ele quer te transformar numa extensão dele. Eu te amo enquanto você for meu escravo, que você fizer o que eu quero. O dia que você tiver vontade própria, ai, 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 esse negócio não tá prestando, não. Aí eu tento te massacrar. Né? Isso acontece no trabalho, em relacionamento, na política, na religião, acontece. Ó, pensou diferente. Blasfêmia! Né? Teremos que expulsar essa menina aqui porque ela tem pensamentos que são diferentes da maioria. Perigo, né? Expulsa aí. Né? Continue.
Aí ele comenta, né, exatamente isso mesmo que o Marcelo falou, né? Que a gente tem que meditar em cima dos nossos pensamentos pra gente ter uma meditação profunda de
autoconhecimento.
De
né?
autoconhecimento mesmo. Do jeito que ele comenta, quando ele fala assim, quando o Lara comenta, né? Que é difícil, ele fala assim. Não, né? Tipo assim.
É, pois pedir luz é fácil, né? Tudo é fácil quando você já tem lá 10 mil anos de evolução, né? Você já chega assim brilhando, assim, né? Já tem lá, né?
Achei muito bom isso, do jeito que ele comenta, mas eu acho que ele traz como uma esperança, tipo assim, né? Tem como sim, e ele traz a fórmula. É, eu acho que a gente, tipo assim, vou te passar a formulazinha como é que você faz isso, só que demora muito tempo pra você.
É a questão que tem um processo nosso psicológico que é a gente fugir de nós mesmos. Então, a gente tem vários processos sociais e culturais que nos ensinam que o melhor é ser igual ao outro. Porque se eu for igual ao outro, ele me aceita. Sim. Aí eu abro mão do meu próprio padrão mental, daquilo que eu sou, para me encaixar numa caixinha na qual eu vou ser aceito, que é o quê? O espírito de inferior. É a energia de cardume. Jesus chama isso de espírito de multidão. Lembra? A multidão? A multidão, qual que é a característica dela? Todo mundo pensa igual. Né? Se fala assim, multidão ama, todo mundo, ah, eu te amo. Multidão odeia, ah, crucifica. Entendeu? Então, assim, pra gente poder desenvolver esse autoconhecimento, nós temos que sair da multidão. E começar a olhar pra gente e saber o que que eu sou, o que que eu gosto, o que que eu quero. Eu não preciso ser igual a fulano pra que ele goste de mim. Apesar de que o mundo vai dizer que sim, se você não for igual, você não faz parte. Você vai ser excluído. Né? Essa é a grande batalha. Ou você é excluído, ou você faz parte da mediocridade. Né? Então, tudo que massifica está sempre lotado. Né? Religião que massifica. Você vai no culto, lá tem 10 mil. Né? É política que massifica. Você vai lá no protesto, lá tem 1 milhão pensando igual você mesmo. Mata, quebra, espanca, ou faz o que você quiser lá. Né? Então, a massa é mais fácil, gente. Crescer espiritualmente dói. Por que que dói? Porque você tem que sair da multidão. Você vai se ver sozinho. Você vai ser um... Né? Agora eu não sou mais uma sardinha no meio de 1 milhão de sardinhas, né? A gente fica... Né? Que cardume poderoso, né? Só não percebe que, né? O tubarão abre a boca e vai todo mundo já pra boca dele, né? Só tem o trabalho de engolir, né? Né? Então, mas pra você crescer, o que que você tem que fazer? Tem que sair do bando. Por isso que o processo de crescimento espiritual é solitário. Né?
Aí também comenta isso, né? Você falou que a gente tem que tomar cuidado também com isso, pra gente não cair como se fosse uma armadilha, né? Que na Terra a gente está sujeito muitas vezes a mudar os nossos pensamentos e esconder os nossos pensamentos próprios por causa da onda de pensamento coletivo. Então, assim, de costumes, de preconceitos, de assim, de tudo que está aqui, né?
Para ser aceito.
Isso. E aí fala que isso é muito cômodo, isso é muito fácil, é muito mais cômodo você estar nessa onda de pensamento do que você mostrar realmente a forma como você pensa. Ou ter um pensamento próprio, né? Refletir sobre aquilo, que é muito o que você falou. E aí, no finalzinho, o Hilário, né, começa a perceber ali que a mediunidade tem tudo. E aí ele comenta isso, né? Que é desde as descobertas geniais até decisões pequenas do nosso dia a dia, ele fala, né, dramas cotidianos, então a mediunidade ela tá nas pequenas coisas também. E aí o orientador, né, ele afirma essa reflexão do Lago, né, que é realmente dessa forma, porque a mediunidade é um dom de todos os seres, então todos nós possuímos a forma de influenciar ou se influenciar.
Exatamente.
E aí ele termina, né, com o que a gente sempre fala, que então é importante vigiar e orar. Por causa que a gente é influenciado e a gente pode ser influenciador também o tempo todo.
Exatamente. O que que acontece aqui? É interessante a gente lembrar disso, porque tem uma coisa que os espíritos superiores falam, eles falam que todo pensamento é prece. O ato da gente pensar é uma prece, porque no momento que eu estou pensando, eu estou atraindo. Então, nem sempre é necessário a presença de espíritos desencarnados para me influenciarem. Né? A gente estava falando lá das ideias, né? Das formas de pensamentos. O nosso planeta está envolvido, né, com a vibração, que são os pensamentos coletivos da humanidade. Né? Ou seja, tudo aquilo que a gente produz mentalmente, né, tá como se estivesse numa aura que envolve o planeta todo. Tanto é que os espíritos falam que quando eles aproximam do plano físico, eles veem, né, que eles, né, como se estivesse chegando, né, do espaço, assim, né, claro que é mais próximo, né, eles veem a Terra cercada por uma nuvem acinzentada, né, como se o planeta inteiro tivesse cercado por uma nuvem acinzentada. E aí os espíritos mais jovens, que não conhecem, que estão, né, aprendendo ainda, falam: o que que é isso? É o pensamento da humanidade. Então, quando eu penso em alguma coisa, eu naturalmente ligo um ímã dentro da minha intimidade. E esse ímã, o que que ele faz? Ele puxa, ele começa a atrair todos os pensamentos que sintonizam com o meu. Então, por isso que a gente fala, às vezes, para a pessoa não ser tão negativa, para a pessoa não ficar refletindo no mal. Lembra lá a questão de o que o Clarence fala para o André Luiz, que falar no mal é reviver? Né? Que o André ele fica lá naquela reclamação lá, aí o cliente fala: aprende uma coisa, né? Falar do mal é revivê-lo. Por que que ele está falando isso para o André Luiz? O André Luiz estava lá no nosso lar, que é uma colônia que já está numa situação vibratória que é mais difícil os pensamentos inferiores virem. Mas só do André Luiz pensar aquilo, você imagina, na região lá que estiver mais próxima, um monte de pensamento de dor, de sofrimento, começou a ir em direção do nosso lar. Entendeu? Então o André Luiz estava agindo como se ele fosse o quê? Alguém que está puxando coisa negativa. Por que que um umbral é tão difícil de conviver? Porque você tem 1 milhão de espíritos, tem 1 bilhão de espíritos lá no umbral, todos eles pensando a mesma coisa. Então, assim, então vocês imaginam, eles estão lá sugando aquilo. A nuvem não vai descer, não vai ficar lá? Sim. E vai se materializar, vai criar lá aqueles vales, aqueles lugares horríveis, que é o quê? O reflexo do pensamento dos espíritos que ali se reúnem. Assim como os planos superiores são reflexo do pensamento dos espíritos, né, que estão lá. Né? E isso é muito interessante, porque isso é um conceito universal. Né? Estava lendo lá, né, olha só, estava lendo lá um livro do Tolkien lá, chama Queda de Númenor, não sei se vocês conhecem. Lá, né, o que é Númenor? Númenor é a terra dos homens, lá onde os homens viviam muito tempo, coisa linda. Né? E aí tinha a terra lá, tinha uma outra terra lá que eles não podiam visitar, que chamava Valinor. E aí os homens começaram a querer ir para lá, porque quem vivia lá era imortal, né? Que tinha os elfos, tinha lá os deuses lá que viviam lá. E aí chegou o Sauron, né? Vocês já viram o filme, né? E falou para eles assim: não, se vocês forem lá, vocês vão ser imortal também, invade lá, só. Porque, sabe, se vocês invadirem lá, eles iam ser destruídos, né? E aí o que que acontece? Aí vem um emissário dos deuses e fala assim: não é, vocês estão errados, vocês estão querendo viver onde nós vivemos, vocês vão morrer aqui do mesmo jeito, vocês são homens, vocês morrem, vocês são diferentes, né? Não é a Terra que transforma a gente em imortal. Ela é imortal porque os imortais vivem aqui. Aqui é um lugar iluminado porque seres de luzes vivem aqui. Olha só o conceito do Tolkien. E aí os homens queriam ir para lá para ser imortal. Olha só. Então não adianta... Aí quando alguma pessoa fala assim: por que que não pega os espíritos do umbral e leva eles para o nosso lar? Espírito Adai resgata todo mundo. Em uma semana o nosso lar vira um umbral, porque não é o nosso lar que é a terra da boa-aventurança. São os espíritos que vivem no nosso lar, que transformam o nosso lar naquele ambiente. Né? Aí você lê um livro de literatura, ela tem um conceito aí, entendeu? Espiritual lá, né? Chegou o espírito da lei, da letra, né? Aí você pensa assim, isso é o conceito básico do que nós estamos estudando aqui. Mente cria. O que é uma casa espírita, um templo ou uma escola? É o reflexo das pessoas que ali estão. Então, não adianta eu querer ir para o templo mais bonito do mundo levando comigo o meu desequilíbrio, porque eu vou chegar lá, eu vou começar pouco a pouco a transformar aquele ambiente no meu ambiente. Não adianta eu levar os espíritos inferiores para o nosso lar, porque eles vão transformar o nosso lar num umbral. Como também não adianta levar os espíritos de luz, né? Aí até pode adiantar, né? Lá para o umbral, para eles sofrerem lá, né? Eu lembro que eu tenho um livro do Divaldo que acontece isso, né? Eles estão lá com o mentor lá, né? Doutor Bezerra. Eles estão lá numa região lá do umbral lá, aí eles vão lá trabalhar lá com os espíritos sofredores, aí chega o chefe das trevas lá e fala assim: nós vamos prender o seu estudo aqui. Fala para o mentor lá e para os outros espíritos iluminados. Aí o espírito fala: nossa, que bom, nós vamos começar um processo de evangelização em massa aqui. Prende mesmo, né? Ou seja, aí você fala: ah, não, pode ir embora. Vocês estão entendendo? Porque se o Espírito de Luz ficasse preso lá naquela região, ele ia começar: vem cá, meu filho, fala de Jesus, vem cá, vamos perdoar esse negócio aí. Ele ia começar a mudar o ambiente psíquico do lugar.
né? E aí o que, que ia acontecer? Aquela zona umbralina ia começar a virar um plano espiritual superior também. Daqui a pouco esse espírito trevoso ia sumir, né? Por que que encarna espírito de luz de tempo em tempo na Terra? Entenderam a lógica? Por que que Jesus veio para a Terra, gente? Por que que Jesus encarnou?
Para dar um choque na
nossa... Vamos começar a mudar esse ambiente aqui, gente. Vocês pensam muita bobagem. Vou trazer umas ideias novas aqui, ó. Jesus, quando ele encarna, ele faz uma faxina mental na humanidade. Não, mas ele não foi embora, não. Ele tá aqui, ó. Tá na hora da gente fazer...
Tá até agora aqui,
né? Tá na hora da... Aí eu falo o que o Espírito falou comigo uma vez. Tá na hora da gente fazer o que ele ensinou. É a nossa vez agora. Nós é que somos... Nós estamos aqui para resolver o problema, né? Quando a gente fala que tá muito... Né? Uma vez o Espírito falou isso pra mim. Eu falei assim, nossa, tá difícil. Assim, eu falei assim, mas meu filho, você tá encarnado exatamente para poder resolver o problema. Né? Então a gente tá aqui para resolver. Né? Então, assim, vibração e pensamento são a base de tudo. Se a minha vida, se eu acho que o ambiente que eu vivo está ruim, não adianta eu mudar de ambiente, não. Eu tenho que mudar o meu pensamento. Porque se eu mudar de ambiente, eu vou levar comigo aquilo que eu sou. Eu vou transformar as terras imortais dos elfos, tá? No reino dos homens, que é onde todo mundo morre. Né? Aí o cara falou, eu queria ir lá só um dia para ver a terra onde ninguém morre. Ele falou assim, mas você vai vir, você vai levar a morte para lá, porque você morre. Né? Tipo assim, você tem que se transformar. Não é pra você, não, meu filho. Né? Transforma o seu mundo aí, o seu mundo vai virar uma terra da bem-aventurança também. Né? E isso é muito importante, por quê? Porque a nossa infância, né? Enquanto. Né? Nós somos muito infantil espiritualmente. Né? Aí você vê um monte de gente falando assim: não, que eu vou reencarnar em outro mundo. Eu conheço um monte de espírita que fala isso. Né? A pessoa vira e fala assim: não. Que é a minha última encarnação na Terra. Só você vai pro planeta chupão, meu filho. Porque se você é só a última encarnação, você vai ser degradado. Porque para você ir pro mundo superior, você tem que transformar esse aqui em superior primeiro. Você só vai pro lugar igual a você. Não adianta fugir. Né? Então aqui, quanto... Outra coisa que é interessante aqui, né? O André Luiz pergunta para ele sobre o problema da voltagem. Não, aqui é a minha, a linguagem do André Luiz, voltagem. Né? Que fala que o Clementino gradou o pensamento dele dentro do nível do Raul. Ou seja, o espírito superior, quando ele se comunica através de um médium, ele vai se comunicar dentro daquela possibilidade que o médium oferece. Ele não vai trazer mais do que a pessoa dá conta. Uhum. Né? Porque nós temos um limite. Por isso que às vezes você vê um espírito se comunicar às vezes, com uma pessoa muito simples, ele consegue passar a mensagem dele. Por quê? Mas ele está falando dentro do quê? Dentro do vocabulário, dentro do jeito da pessoa, dentro do pensamento da pessoa, né? Então, assim, olha só, quando nós estamos aqui, ó, agora aqui, ó, nossos pensamentos nos estão conectando com determinados espíritos. Quer saber onde nós estamos agora? Não é nessa sala, é onde a nossa mente está. Nós temos que lembrar sempre disso. Presença física é apenas uma âncora. Por isso, estar encarnado ajuda um pouco, um pouco. Né? Se a gente tivesse no plano espiritual, dificilmente todos nós que estamos sentados aqui estariam aqui agora. Porque como a nossa mente irradia, a gente já está sumindo e voltando o tempo todo.
Eu já fiquei aqui um monte de vezes, ó.
Ó, chegou, foi embora. Chegou, foi embora. Ó, chegou de novo, foi embora. Chegou, foi embora. Né? E depois você fala assim, nossa, eu que fui embora. Né? Então, no... Mas é, ué. Mas, né? Então, assim, o pensamento da gente no plano espiritual é assim. No plano físico, nós temos uma vantagem de estar encarnado. Então, o corpo meio que...
Puxa.
É a âncora. Por isso que a gente precisa reencarnar. A gente precisa reencarnar porque o corpo dá pra gente, vamos dizer assim, uma sustentação pra gente poder fazer as coisas.
E essa dificuldade de concentração, não, a gente começa na prática?
Por quê? Porque a gente está concentrado... A gente não tem dificuldade de concentração. A gente tem dificuldade de mudar o foco da nossa concentração. Quer ver? Nós não pensamos. Aquilo a gente volta lá para a questão do pensamento. Nós não pensamos. Todos nós não temos um pensamento aí que tudo na nossa vida gira em torno dele. Esse é o segredo. Tá? Você quer dominar alguém, descobre qual que é o pensamento dele. Né? Antigamente o pessoal chamava, falava que era o nome verdadeiro. O nome verdadeiro, né? Tinha um negócio, se você contasse o nome verdadeiro para alguém, ele podia te controlar. Tinha umas magias, né? Umas mitologias, né, gente? Mas assim, o que isso quer dizer? O nome verdadeiro é o que você é, na verdade, é o que é a sua essência. Qual que é a sua essência? Você sabe qual que é a sua essência? Não? Eu te falo, o que você mais pensa durante o seu dia?
Sei.
Você não sabe? Ah, presta atenção. Sabe aquela coisa que volta na cabeça o dia todo? Tem gente que é dinheiro, tem gente que é sexo, tem gente que é poder, tem gente que é ele mesmo, ou seja, vaidoso, né? Só pensa em mim. Nossa, como é que as pessoas estão me vendo? Estou bem, né? Gostam de mim? Ah, não me amam? Ah, fim do mundo. É o vaidoso, né? Então, assim, tem gente que é o vício. Né? Eu tô aqui, mas eu tô doido pra tomar aquela branquinha. Né? Tô até trincando beiço aqui de vontade aqui. Tem gente que é isso. Ai, se for doce. Aí você fica diabético, né? Vai reencarnar com diabético aí pra aprender a libertar do doce. Né? Mas o que que acontece? Pra gente fechar aqui esse capítulo aqui, basicamente, né? Você quer falar mais alguma coisa? Eu
queria perguntar uma coisa. Esse povo tá conversando tanto, Marcelo. Quem é mais ofensivo, não consegue ficar ouvindo, não?
Como assim?
Eles conversando
durante a reunião?
Se tiver no nível de percepção, sim.
Eu não entendi o finalzinho da pergunta dela.
Por exemplo, tá o André Luiz, o Aulus batendo o maior papo aqui do lado, aqui nós estamos aqui na reunião. Os médiums conseguem escutar? Se o médium estiver na vibração, consegue.
Nossa, mas
se
o
médium
for
aí, não? Ah, se você for um médium curiosão, você fica assim, né?
Se você for uma...
Gente, não, eu não, porque eu sou monofoco, então quando eu foco numa coisa, eu tenho facilidade. É. Mas assim, eu já vi os espíritos batendo papo durante a reunião. Não, porque isso e aquilo, você foi lá, você fez não sei o quê. Não, mas você anotou aquilo, não é? Você esqueceu, mas fulano veio, nossa senhora. E...
É.
Eles
falavam falando aqui.
Falando da reunião, gente, nós estamos aqui.
Sobre a reunião ou sobre assuntos?
Depende, às vezes eles comentam: como é que você tá? Tudo bem? Você chegou agora? Né?
Sério?
Vai.
Igual nós,
é. São gente, né? Às vezes eles, né? Aí vem o espírito, o mentor, fala assim: presta atenção no trabalho aí, meu filho, né? Aí eles vão se disciplinar. A maioria não faz isso, não. Mas, por exemplo, os espíritos que são. Quantas vezes eu já vi espírito para ser atendido na reunião mediúnica? A gente está na reunião mediúnica, né? Aí eu lembro da história do espírito lá, que era um revolucionário. Eu chamei ele de revolucionário, né? Eu que dei esse apelido pra ele. Ele chegou na reunião, ele devia ser sindicalista, uma coisa do tipo, encarnado. Ele chegou, aí tem aquela fila pra ser atendido, né? E ele começou. Que isso é um absurdo, que eu tô aqui há tanto tempo esperando essa fila e aquela dona passa na minha frente. E eu queria saber qual que é o critério que eles utilizam pra poder deixar alguém se comunicar. Todo mundo precisa igual. E o cara tava lá defendendo lá, né? E por que isso? E por que aquilo? Eu não concordo, né? E por que que a gente tem que ficar nessa fila aqui? Por que que eles não atendem a gente diretamente, né? E esses espíritos que eles falam que é espírito de luz, mas eles não aparecem pra gente aqui, ó, né? Por que que esse negócio aqui tinha que ser organizado de uma maneira diferente? A gente tinha que sentar todo mundo e decidir como é que vai ser esse trabalho aqui. E ele lá reclamando, lá chamando.
Desencarnado.
Não, desencarnado. Né?
Ó,
ele era isso quando encarnado, quando ele chegou no plano espiritual, ele continua sendo.
Nada mudou.
Não, é. Gente, tem muito espírito que está nas regiões. Tem muito espírito nas regiões inferiores que eles falam que os espíritos de luz são ditadores que dominam o mundo. Que só a opinião deles que conta, que só faz o que eles querem, que eles não têm acesso às esferas superiores porque que eles não podem ter. Que é uma ditadura no qual esses pseudos bondosos fazem o que eles querem, um papo revolucionário aí, né? Que por que que eles não levam ele lá pra poder... né? Mas aí vem o espírito e fala, meu filho, você é um doente, você não sabe nem o que você tá falando. Você é incapaz de gerir a sua própria vida, você vai...
Gente,
você...
Eu ouvi uma mãe entendeu? Falando com o filho, e agora? O filho falando com a mãe, e agora?
Mas gente, aí o que que acontece? Quando o espírito for ser atendido, ele esperou um tempão, né? Aí na hora que ele foi ser atendido, ele começou a reclamar. Tá, por que eu demorou? Por que é isso? Por que é aquilo? Por que papapá? Por que eu? Por que tá errado? Por que aquele moço lá na porta lá não deixou eu levar o que eu queria? Que ele botou um monte de gente pra fora? Que absurdo é esse? Que caridade é essa? Né? E aí eu lembro que o mentor viu. Aí o mentor manifestou através do outro médico e falou assim, meu filho, esperar é exatamente o que você precisa aprender. E foi embora. Por quê? Porque, na verdade, o espírito, o que ele queria? Ele queria, no poder da oratória dele, passar na frente de todo mundo. No fundo, ele queria, ele era especial, ele queria chegar, dominar, controlar, mandar, fazer acontecer, porque ele é diferente de todo mundo. Quando ele foi colocado numa fila junto com outros espíritos semelhantes a ele, tanto é que eles estavam dando conversa para ele, né? Ele se sentiu o quê? Diminuído. Porque o problema daquele espírito era o quê? O ego dele. Porque ele queria ser especial. Por isso que às vezes é tão difícil, né? Quando alguém chega no plano espiritual, né? E é famoso ou coisa do tipo, ele se adaptar. Porque ele está a vida inteira acostumado que ele é um ser diferente, especial e melhor do que todo mundo. Aí eles vão tratar ele igual todo mundo. Isso para ele é o fim do mundo. Né? Não, meu filho, você é muito importante, igual todos os 500 que estão nessa fila aqui. Ah, meu Deus. Você não vai passar na frente, hein? Né? O que que faz passar na frente do plano espiritual? Evolução. Você é mais evoluído? Você nem precisa disso aqui. Vai para as esferas iluminadas, meu filho. Né? Vai lá trabalhar para Jesus, né? Então, são questões aí. Mas aqui, né, o que eu acho que a gente guarda aqui do finalzinho aqui do nosso texto aqui é essa ideia do pensamento. Né? E o Raul vai ser o quê? Um médium extremamente afinado com o Clementino. Porque eles pensam igual, né? Não envolve 100%, mas eles pensam no mesmo, na mesma direção, eles têm o mesmo desejo, eles estão ali imbuídos do mesmo ideal. A coisa flui. A mediunidade que flui mais fácil é a mediunidade intuitiva, porque ela está baseada no quê? Afinidade, sintonia. É, então vamos lá, né, gente? Terminar aqui, fazer a nossa prece e daqui a pouco começar a nossa prática. Jesus, mestre e amigo, agradecemos mais um estudo e te pedimos que nos abençoe o coração e a mente, para que possamos atender os propósitos do teu amor. Ajuda-nos a compreender o próprio pensamento, a entender, a respeitar e a trabalhar, para que a melhoria espiritual se traduza em melhoria material. Ajuda-nos, Senhor, a renovar os nossos corações para renovar a nossa vida, o nosso ambiente, o nosso lar. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né, pessoal? Vamos lá, né? Quem quiser ir no banheiro...
Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.